Então, Sr. Bastonário, muito boa tarde, Dr. Bruno Macedo e professor Duarte, Dr. Tiago Duarte, é assim, não é? Sejam muito bem-vindos ao grupo de trabalho que nós designamos de Ordens Profissionais da Saúde, na medida em que, no que respeita à Comissão de Saúde e aquilo que este grupo de trabalho foi constituído, se vai debruçar, é exatamente sobre as alterações propostas pelo Governo aos estatutos das ordens dos farmacêuticos, médicos dentistas, médicos e enfermeiros. As quatro propostas de lei referentes a esses estatutos que foram distribuídas à Comissão de Saúde e, portanto, o Grupo de Trabalho estreia hoje exatamente com os farmacêuticos e faremos audição amanhã dos médicos dentistas e na sexta-feira da ordem dos enfermeiros e dos médicos. E, em princípio, com estas audições concluímos o período de audições, de acordo com aquilo que foram as propostas dos vários grupos parlamentares e os pedidos formulados à Comissão, e depois então entraremos na fase em que cada grupo fará com certeza a sua ponderação e discutiremos aqui no âmbito do grupo de trabalho as propostas de alteração que cada partido entenda produzir. Nesse sentido, agradecer a vossa colaboração, a colaboração da Ordem, e porventura, se calhar, desafiá-lo a fazer talvez uma apresentação dos aspectos que consideram relevantes e que devem ser tidos também em consideração para a avaliação. Se concordasse, pode ser assim? Então, Sr. Bastonário, se é o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava então por cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Santos e também todos os senhores deputados presentes. Dizer que da parte da Ordem dos Farmacêuticos é com muito gosto que estamos aqui para tratar de uma legislação que obviamente reputamos da mais elevada importância, o Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, dizer também aos senhores deputados que a versão que já transitou do Governo para a Assembleia da República é uma versão que já resultou de um trabalho muito aturado e apurado também entre a Ordem dos Farmacêuticos e os juristas do Ministério da Saúde. Isto é, tivemos a oportunidade de, praticamente durante um ano e meio, trabalhar de uma forma muito interativa com o Ministério da Saúde e com os diferentes juristas do Ministério da Saúde e, portanto, houve a oportunidade de fazer, se me permite a expressão, um bom ping-pong entre os dois lados, no sentido de encontrarmos aqui um texto que, naturalmente, ainda precisa de alguns aspectos de ser chamados à atenção, alguns aspectos, ou ser levantados alguns aspectos, mas que diria que não são muitos, porque no essencial ele já foi muito trabalhado, o texto que chegou até aos senhores deputados. O que começaria por referir é, desde logo, um aspecto que tem a ver com os mandatos por inerência. Nós consideramos que todos aqueles membros que são titulares de órgãos por inerência, a questão da renovação de mandatos não deve estar em causa. Isto é, nós na Direção Nacional, para além do bastonário, tenho mais 6 pessoas comigo, somos 7 na Direção Nacional, sendo que 3 são os presidentes das secções regionais da Ordem dos Farmacêuticos, do Porto, Lisboa e Coimbra, como hoje designamos, do Norte, Centro e Sul e regiões autónomas, como vamos designar nos novos estatutos. E esses presidentes das secções regionais têm lugar na Direção Nacional por inerência. Pelo que considero que não poderem ser eleitos para membros efetivos da Direção Nacional, que, portanto, por eleição direta, seria negativo, uma vez que eles são membros da Direção Nacional, mas pelo facto de serem presidentes de suas secções regionais. E, portanto, considero que a questão da renovação dos mandatos não se deve aplicar aos membros que são titulares de órgãos por inerência. E daí, então, proponho aqui uma pequena alteração nesse sentido, numa redação que farei chegar aos senhores deputados, no sentido de evitar esta situação. Isto é, penso que faz todo o sentido que um Presidente de uma secção regional do Porto ou de Lisboa ou de Coimbra, Norte, Centro, Sul e regiões autónomas, possa vir a ser mais tarde eleito para a Direção Nacional de uma forma direta, ou até, eventualmente, para bastonário. Penso que há aqui um processo de aprendizagem dentro da Ordem que deve ser cultivado e que não gostaríamos, então, de criar barreiras artificiais nessa matéria. Depois, para além desta questão que eu lhe chamo das inerências, temos uma questão também para colocar aos senhores deputados e que consideramos que releva muito, porventura, releva para todas as ordens profissionais, que é a questão, vamos-lhe chamar desta forma mais simplista, das dispensas. Isto é, os titulares dos órgãos precisam ser dispensados de alguma forma para poderem participar nas reuniões e, portanto, de alguma forma, exercer as funções nos órgãos para os quais foram eleitos. Penso que isto é um assunto que é transversal às diferentes ordens profissionais. Reputamo-lo da mais elevada importância, caso contrário, as ordens profissionais têm muita dificuldade em funcionar, caso não se encontre uma formulação para para esta questão. Não nos sentimos bem com uma formulação de paralelismo com os sindicatos, porque acho que, na verdade, as ordens profissionais têm o seu lugar próprio, são diferentes sindicatos, na minha opinião, não são melhores nem piores, têm posições diferentes, têm estruturas diferentes e missões estatutárias diferentes, e, portanto, sinto que devemos ter uma formulação específica para as ordens profissionais, não obstante, na prática, poder ter algum paralelismo do ponto de vista substancial com a questão dos sindicatos. Nós, aliás, para ilustrar de alguma forma esta ideia geral que aqui trago aos senhores deputados, temos mesmo uma proposta concreta a fazer sobre esta matéria, de articulado, inclusivamente, sobre esse assunto, que depois, se o senhor Presidente me permitir, eu pediria ao Sr. Professor Tiago Duarte, para de uma forma telegráfica apresentar aos senhores deputados. Em terceiro lugar, depois destas duas questões prévias que levantei, temos aqui uma outra. A Ordem dos Farmacêuticos é uma ordem da área da saúde que tem consagrada no seu estatuto a questão do ato farmacêutico. O conteúdo do ato farmacêutico está consagrado no Estatuto de Ordem dos Farmacêuticos, em vigor, que data de 2001, tendo sido posteriormente sujeito a algumas alterações. O nosso estatuto, em virtude de decisões que foram tomadas e que, de alguma forma, colidiam com o nosso estatuto, designadamente a colocação dos medicamentos no sujeito de receita médica fora das farmácias, na altura implicou alterações no nosso estatuto, alterações essas com as quais nós discordamos frontalmente, não posso deixar de trazer aqui aos senhores deputados, mas é um facto, elas foram feitas. Também houve alterações no que diz respeito aos medicamentos de uso animal, de uso veterinário, quando também houve decisões tomadas, quanto as nós não foram as mais felizes, mas foram tomadas em legislaturas anteriores decisões quanto ao enquadramento jurídico, todo ele relativo aos medicamentos de uso veterinário, o que implicou também, desde logo, para viabilizar essas decisões políticas que foram tomadas, alteração, eu diria, compulsiva ao Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Todavia, o Estatuto vem de 2001 e tem lá consagrado o ato farmacêutico. E vemos-nos muito bem, revemos-nos muito bem nesse ato farmacêutico que está lá consagrado. Não temos dúvidas que é um aspecto muito importante do nosso estatuto. Todavia, consideramos que 15 anos envolvidos haveria lugar a algumas precisões, algumas atualizações, algumas obtenção de algum rigor eventualmente maior em certos conceitos que são colocados. Pretendemos fazer isso e na discussão com o Governo ainda essa questão esteve em cima da mesa. Foi-nos dito que havia como que uma decisão de não mexer, se me permitem a expressão, no ato farmacêutico de nenhuma ordem. Perdão, no ato ao profissional, no ato próprio de nenhuma ordem profissional. E, portanto, também não no ato farmacêutico. E, portanto, naturalmente, se essa é uma decisão que se mantém e se é uma decisão que está tomada e que, portanto, não vai haver alterações nos atos ou em toda esta matéria nas diferentes ordens profissionais, da área da saúde, pelo menos, vamos ter que aceitar essa questão. Mas pensamos que, do nosso ponto de vista, a Ordem dos Farmacêuticos é uma oportunidade que estamos a perder no sentido de atualizar e de precisar melhor o conteúdo do ato farmacêutico. E por isso também temos aqui propostas que faremos chegar aos senhores deputados neste âmbito de atualização e da melhor definição das questões relativas ao ato farmacêutico, sem, e que fique claro, propormos alterações substanciais. Portanto, não há alterações de conteúdo que sejam substanciais, mas apenas atualizações e também alguma precisão na terminologia. Depois tenho algumas questões que também não deixam de ser importantes. Uma tem a ver com a questão dos regulamentos relativos às especialidades, às subespecialidades e às competências. E esses regulamentos que, neste momento, no draft que veio do Governo para a Assembleia da República, estão na competência da Assembleia Geral e, portanto, a criação desses regulamentos sentimos que deverá ser da competência da Direção Nacional, e não da Assembleia Geral. Regulamentos esses que têm que ir sempre para a homologação ministerial. Isso é um dado, decorre da lei 4. De qualquer das formas, a criação desses regulamentos, a elaboração desses regulamentos, consideramos que deve competir à Direção Nacional e não à Assembleia Geral. Por fim, e como última questão, como dizia aos senhores deputados, não são muitas, uma vez que o nosso trabalho foi de facto muito prolongado e foi profícuo com o Ministério da Saúde, tenho uma última questão, que é, nós atualmente temos no atual estatuto que está em vigor a possibilidade de, desde que duas especialidades sejam afins, do ponto de vista técnico ou científico e profissional, elas poderem estar no mesmo colégio de especialidade e portanto, estar a ser alçada do mesmo conselho do colégio de especialidade, e isso no novo estatuto não está assim previsto. Está, no fundo, a cada especialidade corresponderá um conselho e um colégio. E nós pensamos que haveria vantagens do ponto de vista orgânico, do ponto de vista funcional, que, sendo especialidades afins, elas possam eventualmente estar, não justificarem dois colégios em separado, ou dois conselhos separados, mas poderem existir no âmbito de um mesmo colégio de especialidade da Ordem dos Farmacêuticos. E, portanto, basicamente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eram estas as questões fundamentais que eu aqui trazia. Em relação à proposta que a Ordem dos Farmacêuticos trabalhou para trazer aqui à Comissão de Saúde relativa às dispensas, se o Sr. Presidente me permitisse, o Sr. Professor Tiago Duarte faria essa apresentação telegráfica só quanto ao espírito e à forma da nossa proposta, que depois naturalmente também seguirá aqui para a Comissão de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. É mesmo muito rápido, só para transmitir qual é que foi o racional por trás desta proposta. Nós, no fundo, distinguimos três situações: titulares de órgãos que não estão em tempo integral, titulares de órgãos que estão a tempo integral e outros farmacêuticos que participam em ações desenvolvidas pela Ordem. Para os titulares dos órgãos que não estão a tempo integral, a proposta é que pudessem faltar às suas atividades no setor privado, ou no setor público, ou no setor social, até um limite máximo de 2 dias por mês. E, portanto, se fosse até um limite máximo de 2 dias por mês, não perderiam nenhum dos seus direitos que têm e também não perderiam o direito à retribuição. Se fosse mais do que 2 dias por mês, não perderiam nenhum direito a não ser a retribuição. Quanto aos titulares dos órgãos a tempo integral, tinham o direito de poder suspender o seu contrato de trabalho nas instituições para as quais trabalhem, e naturalmente suspendendo o contrato de trabalho, aí suspenderia obviamente também a sua remuneração. E os demais membros da Ordem, que não pertençam a órgãos, mas que tenham que participar em atividades relevantes da Ordem, nesse caso esses teriam uma bolsa de horas até 100 horas por ano para poderem utilizar, com perda de remuneração, mas podendo ser consideradas as faltas justificadas para todos os efeitos, salvo para a questão da perda de retribuição. Portanto, eram estas três soluções para três situações que são diferentes. Titular de órgão sem estar a tempo integral, titular de órgão a tempo integral e farmacêutico que participe em atividades da ordem, não sendo titular de nenhum órgão.
Senhor Presidente, me permite só para precisar, por vezes nós temos necessidade de recorrer a colegas que não integram os órgãos da Ordem dos Farmacêuticos, designadamente para ou nos representar nos mais variados conselhos e até alguns no âmbito do Ministério da Saúde, ou então para grupos de trabalho internos que, sobre temáticas específicas. E, portanto, quando assim acontece, ou até para formar conselhos que criamos e que não são propriamente órgãos da Ordem dos Farmacêuticos. Portanto, esses são os tais que se enquadram no terceiro ponto, que o Sr. Professor Tiago Duarte aqui referiu. Trata-se, no fundo, de pessoas não eleitas, mas que são chamadas pelos órgãos da Ordem para integrar grupos de trabalho, conselhos, representar a Ordem, etc. Muito obrigado.
Bem, Sr. Bastonário, Sr. Professor Doutor, muito obrigado pelos contributos. De qualquer das formas, aquilo que eu solicitava era que, relativamente a esta questão das dispensas, que nos deixassem ficar, então, o documento em que defendem estas soluções, para poder ser distribuído por todos os grupos. E a última questão que tinha colocado, anterior a esta, acerca dos colégios das especialidades, que não consta também aqui, pelo que eu me apercebi, num parecer que o Sr. Bastonário fez o favor de enviar também para a Comissão de Saúde, porque essa não está aqui inserida também. E são sempre elementos que nos podem ajudar, com certeza. Senhores deputados, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito telegraficamente, obviamente, como não poderia deixar de fazer, cumprimentar o Sr. Bastonário e, obviamente, os nossos ilustres convidados hoje, para referir que se registra até que a pretensão da Ordem dos Farmacêuticos até, diria, uma pretensão minimalista, na medida em que foi plasmada agora a pretensão no que diz respeito à dispensa de funções. Eu penso que o Sr. Bastonário estava na discussão na generalidade do plenário destas. Não esteve, pronto. Não, apenas porque eu fiz uma alusão aos sindicatos. Não, obviamente, um paralelismo, porque não há paralelismo algum. As ordens são pessoas coletivas de direito público, os sindicatos não o são. E, portanto, apenas para dizer que se as associações privadas, a lei reconhece, e muito bem, a possibilidade de dispensa de função para exercer funções de representação do seu universo de associados, por maioria da razão, quando uma pessoa coletiva de direito público, nos termos em que as associações profissionais à face da lei são reconhecidas, como possuindo interesse público, por maioria da razão, teria que se reconhecer essa dispensa. E, de facto, não é totalmente exato que seja uma preocupação transversal, na medida em que o estatuto, a proposta de estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas, é a única que prevê essa possibilidade, mas de facto em termos tão genéricos que os próprios médicos dentistas pretendem ver densificado, porque dizer apenas têm direito, é necessário saber como é que se concretizará isso. E portanto, da nossa parte, portanto, quero expressar, e por isso é que eu digo, imediatamente acolheria, portanto eventualmente penso que todos concordarão, aí sim que é uma matéria que deve ter um tratamento transversal, ou seja, a solução que se encontrar para uma, até do ponto de vista da redação, deve ser aquela que tendencialmente se fará para todos, mas de qualquer maneira reconhecer a relevância dessa preocupação e agradecer antecipadamente então a formulação objetiva que deixará. Relativamente à questão das inerências no que diz respeito à Direção Nacional e aos limites, também não me parece que não seja de acolher, porque de facto estamos a falar de diferentes legitimidades e, portanto, a razão de ser não pode ser inibidora daquele de quem já exerce um determinado cargo, mas não por uma legitimidade direta, mas por uma via indireta. E pronto, termino, se de facto já os ecos nas audições que os grupos parlamentares fizeram, de facto, a Ordem dos Farmacêuticos já tinha registado que, de facto, o diálogo tinha sido profícuo com o Ministério da Saúde, não é acompanhado por todas as ordens nesse entendimento, mas felicitamos e congratulamos com isso, e, portanto, terminava como comecei, saudando calorosamente a delegação da Ordem dos Farmacêuticos e agradecendo antecipadamente então os contributos que, numa versão de facto que figura em minha vista, quase que me atreveria a dizer que não haverá dificuldade em acolher estas observações. Obrigado.
Muito bem, Sra. Deputada Carla Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Bastonário Dr. Carlos Maurício Barbosa e as pessoas que o acompanham. E saúdo o Sr. Presidente, saúdo todos neste grupo de trabalho. E saudamos, sobretudo, o espírito de cooperação e diálogo que sempre tem pautado a Ordem dos Farmacêuticos e, em particular, sempre tem sido esse o espírito adotado pelo Sr. Bastonário, o que eu gostaria de realçar. E um bom exemplo disso foi precisamente o processo de elaboração desta proposta de lei, que, como o Sr. Bastonário disse aqui bem, foi objeto de um longo, um aturado processo de negociação, de diálogo com o Governo, usando as suas palavras, profícuo e prolongado neste ping-pong, também utilizando as suas palavras, o que demonstra que efetivamente houve aqui um espírito de cooperação e diálogo sempre útil para se poder chegar a bom porto. Nós compreendemos que após esse período de diálogo haja apenas alguns pequenos afinamentos que se possam fazer nesta proposta. Não me pronunciarei em concreto sobre esses pequenos afinamentos. Nós depois neste processo de especialidade iremos considerar estas vossas propostas. Tomamos boa nota delas, agradecemos essas propostas, sobretudo a seriedade e o pormenor com que são feitas, o racional dessas mesmas propostas, que obviamente analisaremos com o máximo cuidado, e estamos certos de que temos condições para, no que concerne aos estatutos da Ordem dos Farmacêuticos, chegarmos aqui a um estatuto consensual que sirva a todos, sobretudo os farmacêuticos e a sociedade em geral, para quem os farmacêuticos trabalham. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada Carla Cruz quer se inscrever, Sra. Deputada Paulo Almeida também, é isso? Então, Sra. Deputada, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Bastonário e os demais elementos que o acompanham. Agradecer, desde logo, o parecer que enviou à Comissão, ainda em sede de discussão na especialidade, e agora também estes esclarecimentos. De dizer que esta questão das dispensas, nós abordámo-la e questionamos o Secretário de Estado quando da discussão da proposta de lei na generalidade em plenário, e já aqui foi dito que e o nosso questionamento ao Governo foi exatamente esse, porque o Governo disse que tratar o igual o que era igual e tratar de forma diferente o que era de forma diferente. E aquilo que nós vemos no que concerne às propostas da área da saúde e no caso muito concreto da dispensa, esse não foi a linha que foi seguida, não é? É verdade que na ordem, para a Ordem dos Médicos Dentistas, a formulação encontrada, já aqui foi dita, é uma formulação muito vaga, pouco específica, mas de facto não cumpre aquele primado que foi dito logo na intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado. Não vou me pronunciar sobre, nem desde já dizer qual é a posição do Grupo Parlamentar sobre as propostas que agora nos disseram. Merecem-nos da nossa parte e vão certamente merecer uma análise de cada uma delas, uma ponderação, e estamos certos que o objetivo aqui, de facto, é que sejam, no caso de entendermos que haja situações a corrigir, que elas sejam corrigidas no sentido da melhoria, obviamente, daquilo que é, e que seja o fim daquilo que estes novos estatutos se versam. Portanto, neste momento era isto que vos queria dizer e agradecer mais uma vez a disponibilidade do documento, porque uma coisa é nós tirarmos uns apontamentos aqui enquanto que estão a fazer a vossa apresentação, outra coisa é vermos a proposta em papel e, portanto, agradecer essa disponibilidade, aliás, que o Sr. Deputado Coordenador também o já tinha solicitado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Almeida, por favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Bastonário, é um prazer revê-lo e queria cumprimentá-lo efusivamente pelo todo o trabalho que tem feito e por hoje aqui estar mais uma vez, prosseguindo o seu mandato e à mesa, não é bem à mesa das negociações, mas defendendo obviamente a classe que muito bem representa e por isso felicito, naturalmente. Sem dúvida que julgo eu o primado anunciado pelo Sr. Secretário de Estado manter-se-á, porque é preciso tratar o igual por igual e o desigual por desigual, mas é na medida da desigualdade, faltou só esse pormenor, e sem dúvida alguma que atentos que estamos, nomeadamente da parte do CDS, todas as propostas que aqui hoje, estes alertas que aqui hoje deixou, serão devidamente ponderados, e nomeadamente quanto à questão das suspensas, bem como à precisão do conteúdo do conceito do ato farmacêutico, merecerá a maior das ponderações e resposta no seio deste grupo de trabalho, que certamente, como vê, representado por todos os grupos parlamentares, terá uma resposta adequada. Mas, mais uma vez, muito obrigado e esta casa é sua, é a todos nós, estará sempre bem-vindo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Bastonário, já agora aproveitar, uma vez que estamos aqui reunidos, não obstante aguardarmos que enviem as duas questões referidas por escrito, porque nos ajuda também a perceber algo melhor, mas na questão das suspensas, se eu bem percebi, eu aproveitava para pedir esse esclarecimento, aquilo que a Ordem defende é que para os membros dos órgãos existem dois regimes, naturalmente a tempo parcial conferirá uma dispensa dois dias por mês e os membros dos órgãos que estiverem a tempo inteiro suspenderão o contrato de trabalho. Em relação aos que não são membros dos órgãos, aquilo que eu percebi, a solução definida é que eles possam vir a ser dispensados para o exercício de determinados atos, apesar de não serem membros dos órgãos eleitos. Portanto, a questão que eu colocava, porque nas outras ordens coloca-se muito a questão dos limites de haver quantificação, uma possível quantificação, sendo certo que nos farmacêuticos, de facto, pelo menos as despesas do exercício de contratos públicos ou com a administração pública, com a administração do Estado, não têm essa relevância, mas no caso destes mesmos fora dos órgãos, significaria então que não existe qualquer quantificação quanto ao número de pessoas que podem ser dispensadas, nem tanto quanto ao número de horas ou de dias que podem também ser conferida a tal dispensa. Portanto, aproveitava já que cá estão, não obstante depois vermos o texto e com certeza percebemos qual é a solução apontada. Portanto, nesse sentido, convidava o Sr. Bastonário ou os restantes elementos da equipa da Ordem, se quiserem então pronunciar sobre as questões levantadas, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta oportunidade. Se me permite, começava por agradecer as palavras dos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares aqui presentes e dizer-lhes que também, da minha parte, como sempre fiz, atribuo a maior relevância ao Parlamento e aos seus deputados e compreendo a necessidade de trabalharmos em conjunto em prol do sistema de saúde e de Portugal. Entendo, aliás, a missão das ordens tão bem como uma representação de uma classe profissional, mas antes de mais, como uma entidade, mais uma, que tem que estar ao serviço dos cidadãos e do país. E, portanto, nunca tive qualquer intenção corporativa da minha missão e faço um grande esforço para que isso não aconteça mesmo dentro da nossa profissão. A questão que o Sr. Deputado Miguel Santos cá atrás e que me colocou, permite-me então esclarecer melhor. Na verdade, os farmacêuticos, pensando nos nossos 14.500 membros à volta disso, nós estamos maioritariamente no setor privado. São poucos os farmacêuticos, eu diria, são os farmacêuticos hospitalares, são os farmacêuticos analistas clínicos, que estão no setor público, nos hospitais do Estado, no Serviço Social de Saúde, em alguns laboratórios do Estado, como é o caso do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Eu diria que dos 14.500, se tivermos talvez uns 2.500, 3.000 farmacêuticos no setor público, é disto que estamos a falar. Todos os outros estão a operar nas farmácias, estão a operar no circuito do medicamento, portanto na indústria farmacêutica, na distribuição farmacêutica, nas farmácias, e também noutras entidades, laboratórios de análises clínicas privados, e portanto e noutras entidades do setor privado. E, portanto, nós tivemos que equacionar muito bem esta situação, independentemente de se é público ou privado, achamos que devíamos equacionar para aqui uma formulação e realmente temos a seguinte formulação. Nós precisamos, sentimos também que precisamos, com frequência, de recorrer a colegas para constituir grupos de trabalho, para apresentar relatórios específicos sobre matérias muito especializadas e, portanto, nós, numa ordem não pode funcionar apenas com os seus órgãos sociais durante o mandato. Uma ordem precisa, até porque precisa de ser inclusiva, as pessoas precisam de ser envolvidas e muitas vezes as decisões têm que vir de trabalho de base. E então sentimos necessidade em perspectivar esta terceira possibilidade. Esta terceira possibilidade, como o Sr. Professor Tiago Duarte cá trouxe, resolvemos basear-nos num banco de horas. E, portanto, a nossa ideia seria o seguinte, cada pessoa que fosse, de alguma forma, convocada pela Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos para uma determinada missão, teria atribuída uma bolsa de 100 horas anuais. Essas 100 horas anuais, a pessoa poderia, portanto, ser solicitada para trabalho na Ordem dos Farmacêuticos e, portanto, poderia, eu diria, ausentar-se do seu local de trabalho, setor público, setor privado, setor social, quem quer, qualquer que seja a sua entidade empregadora, durante essas 100 horas, mantendo integralmente os seus direitos, incluindo a sua remuneração. A partir de 100 horas ano, então, perderá a sua remuneração, mantendo todos os outros direitos. Basicamente foi esta a nossa ideia, sentimos que 100 horas é um valor equilibrado para os dois lados, será um valor anuais, naturalmente, será um valor equilibrado para a entidade empregadora, será um valor equilibrado para a Ordem dos Farmacêuticos e, portanto, sentimos que poderá andar por aqui. Caso, porventura, haja alguma situação pontual e que exceda estas 100 horas, então também temos que compreender que a entidade empregadora não pode, de alguma forma, ser penalizada de uma forma tão pronunciada e, portanto, colocamos como limite estas 100 horas para efeitos de manutenção da sua remuneração. A partir daqui, perderá, então, a remuneração, mantendo todos os outros direitos.
Senhores deputados, mais alguma questão que queiram colocar? Senhor Bastonário, então dava por encerrada esta audição e agradecer a colaboração da Ordem, que é muito estimável e que nos ajuda também a prestar atenção a alguns pormenores. Muito obrigado, muito boa tarde. Está encerrado os trabalhos.